9:47, agora a gente vai falar sobre logística de transporte e sustentabilidade. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o engenheiro especialista em logística, Antônio Robles, que está ao vivo com a gente. Olá, muito bom dia.
Oi, Luciana, bom dia aos seus ouvintes.
Bom, na pandemia, o processo de compra pela internet se acelerou, né? E o comércio, né? O e-commerce, na verdade, vendeu e entregou muito, como nunca. Mas como foi essa entrega, essa venda? Que estratégias ou ferramentas foram utilizadas e aperfeiçoadas para levar as mercadorias a todos os consumidores o mais rápido possível?
Bom, na verdade nós temos que dividir em dois momentos. O momento em si que a pandemia pegou, ou seja, que ela foi anunciada e que nós não sabíamos nada sobre ela. E aí foram anunciados os lockdowns, que foi uma medida assertiva e acertada, né? Então, as empresas, evidentemente, se viram no momento que não tinham lojas abertas, tinham produtos e o que fazer com isso para poder gerar, monetizar e não fechar as portas definitivamente. Então, as empresas começaram a achar alternativas, alguns grandes embarcadores, exemplo, a Magalu, a Via Varejo, os grandes no Brasil, o próprio Mercado Livre, que já vinha fazendo, eles tinham, vou te dar um exemplo, entre 20% a 30% das vendas deles já via e-commerce, já via informatizado. O que foi preciso fazer foi expandir isso e aí você se esbarrou, evidentemente, nas entregas, nos operadores logísticos, porque os outros operadores logísticos também não tinham capacidade montada para isso. Foram feitos muitos arranjos, exemplo, grandes embarcadores passaram a utilizar o Uber, passaram a utilizar o carro particular, passaram a utilizar táxi para poder fazer entregas. E isso persistiu muito forte, e ainda hoje existe, mas persistiu muito forte entre os anos 20 e 21, mas começou-se a estruturar uma operação, melhorar a infraestrutura de entrega, e aí fazer equipamentos mais dedicados e propensos para entrega urbana. Porque todos nós sabemos, o Brasil ele tem hoje mais de 1 milhão de transportadoras, mas voltadas para a estrada, não eram voltadas para a cidade. Uhum. Então, esse foi o primeiro cenário que aconteceu. Te dou dois números importantes. Em 2018-19, as vendas via internet representavam mais ou menos 50 bilhões de reais. A partir de final de 21, e fechou o ano 21, esse número pulou para quase 300 bilhões de reais.
Nossa!
E isso foi uma válvula escapatória para que a gente não tivesse quebrado toda a cadeia de comércio brasileira em função da pandemia.
O senhor pode explicar para a gente exatamente o que é um embarcador e qual a diferença dele de um transportador?
O embarcador é quem produz. Por exemplo, a Whirlpool, vamos falar de uma empresa aí do sul, do Paraná, a Electrolux, ele é um embarcador. Ele produz e alguém entrega. Quem faz a entrega são as transportadoras. Em muitos casos, em casos como a própria Magalu ou empresas desse porte, eles também são embarcadores porque eles agregam em algum lugar, em algum espaço, ou armazenam nas próprias lojas, e dali eles fazem a entrega. Embarcador é quem produz. É uma definição simples, né?
Bom, então quer dizer que as transportadoras que estavam voltadas para as estradas, elas tiveram que, ou elas, ou o mercado, de alguma forma, teve que se adaptar para o transporte nas cidades.
Na verdade, o transporte na cidade não está adaptado ainda, ele está sofrendo as modificações necessárias. Quem tem um modal totalmente voltado para isso é o Mercado Livre. Você pode ver, o Mercado Livre ele usa, inclusive aviões, mas ele usa as grandes os grandes caminhões para fazer as transferências entre armazéns e para fazer a distribuição na cidade, aqueles carros amarelos deles, né, são típicos para distribuição. Para você ter uma noção, hoje a gente divide a distribuição na cidade em três categorias. A categoria que a gente chama leve, que são as Fiorinos, as Ducatis, esse tipo de equipamento, as motocicletas e as bicicletas. E tem uma quarta categoria que está começando a se firmar bastante no Brasil, que é a que a gente chama, eu vou usar uma expressão em inglês, mas a gente já fala, chama de food courier, que é a entrega a pé. Porque se você pega cidades grandes, muito densamente populosas, você entrar no centro com equipamento é um horror. Então, as empresas mandam para um pequeno cross-dock, que é um local onde você faz a distribuição, e as entregas passam a ser a pé. Isso é uma tendência mundial. Hoje, na Inglaterra, isso é muito forte. Em Londres, por exemplo, calcula-se que mais de 35% das entregas são feitas por food couriers, por couriers a pé, pessoas a pé.
E isso está gerando até um novo mercado de trabalho, né? Já tem exemplos de pessoas que estavam paradas na pandemia, acabaram, às vezes, até comprando um carro para ser transportador, por exemplo, do Mercado Livre.
Com certeza absoluta. Isso cria um mercado paralelo. E vou dizer outra coisa, em 2019, 2020, com o lockdown, por exemplo, os aplicativos, as vendas deles foram ridiculamente, foram quase a zero. Isso para eles surgiu uma oportunidade. Por exemplo, a Magalu, ela tem uma grande loja, modelo, armazéns na Marginal Tietê, e ela... Se você passasse lá em 2019, 2020, você ia ver filas de táxi e carros, aplicativos, esperando para entrar no armazém, para fazer a coleta, para fazer a entrega. Isso sim deu um impulso ou fez com que as pessoas físicas ou pequenas empresas sofressem menos em função dessas entregas.
Uhum. Bom, acho que com exceção da entrega a pé, né, as outras formas de entrega, claro, utilizam veículos, consomem combustível, é mais veículos nas cidades, nas estradas. E a sustentabilidade, como é que fica?
Pois começou um movimento bastante interessante, vai demorar um pouco mais no Brasil, porque isso não é um movimento só de querer, é um movimento de infraestrutura, das entregas com veículos elétricos. Hoje nós já temos no Brasil três modelos de veículos elétricos. Nós temos os pequenos caminhõezinhos, né, que eles têm uma autonomia pequena, mas elétrico, mas que serve muito bem para esse propósito. Nós temos os próprios carrinhos e agora nós temos também moto elétrica sendo lançada. Ou seja, forçosamente, sem nenhuma planificação para isso. Ou seja, existia um plano de eletrificação de carros, mas seguia o ritmo normal. Forçosamente as empresas começaram a pensar. E isso acabou entrando no, eu chamo do ESG, o S é sustentabilidade, acabou fazendo com que a sustentabilidade passasse a ser mais olhada, passasse a ser mais vista e mensurada. Hoje, o Brasil ainda é muito pequeno. Para você ter uma noção, eu vou pegar o estado de São Paulo, que por ser o maior estado com o número de veículos e tudo mais do Brasil, o estado de São Paulo prevê-se que nós necessitamos, para poder fazer a malha de São Paulo, de mais ou menos 2.500 postos de abastecimento, que são os lugares que você põe para recarregar. Caso contrário, você fica restrito a 80 quilômetros de autonomia, que é a autonomia que esses equipamentos têm na cidade. E já existem empresas, por exemplo, a própria, agora vou citar uma outra empresa que não fabrica o carro em Curitiba, mas é do Paraná, a Volvo anunciou que a partir de 2030 todos os carros dela serão elétricos. Só nesse ano de 2022, ela está instalando 1.700 postos de abastecimento, que é aquele você pluga teu carro e carrega o ali. Aí o que se vai dar? Você vai dar maleabilidade para a rede vai poder andar mais, vai poder entregar mais. Então, eu tinha um amigo americano que ele falava um pouquinho de português, que ele falava assim: há malas que vão para Belém. E eu gostava muito disso, porque era uma analogia simpática. Há malas que vêm para bem, e realmente esse impulso foi dado. Mas, eu insisto, nós estamos muito longe, nós temos muita infraestrutura a desenvolver, nós estamos enfrentando uma situação terrível no Brasil, que esse ano deve ser pior do que as outras dos anos anteriores, que é a total falta de infraestrutura, que é a total falta de planejamento. Mas eu sempre acreditei em outra coisa. É no momento de estresse que o homem encontra uma saída. Uhum. Então, acho que no momento de estresse que nós passamos, nós encontramos uma saída.
Que legal. E essa saída vai nortear o futuro, né? Com certeza.
Absolutamente. O futuro, ele não vai passar mais por fósseis, utilização de petróleo, combustíveis fósseis. O futuro está claro. Eólica, é elétrica, é solar. Está muito claro isso e está havendo grandes experiências. O Brasil é um dos grandes impulsionadores de energia solar no mundo. E olha, veja você que interessante. 20% das casas no Brasil hoje já são solares. Uhum. Essa casa que eu estou, ela é totalmente solar.
Que legal.
Eu capto, eu uso e eu vendo o excedente para a companhia. Sabe? Então, a gente foi empurrado. É claro que isso aí também teve a questão do custo, das bandeiras vermelhas, aquela coisa toda, mas a gente foi empurrado a fazer. E essa é a grande coisa do brasileiro. Porque não sendo muito longo, eu comentava, é muito fácil você fazer pesquisa em Harvard, onde as grandes empresas doam bilhões e bilhões de dólares para pesquisa. Nós no Brasil, algumas universidades no ano passado ficaram sem dinheiro para pagar funcionário. Uhum. Então, nós somos muito deficientes e nós sabemos disso.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela gentileza da entrevista no feriado e um ótimo feriado, um ótimo dia.
Luciana, obrigado. Desculpe pelo mal entendido. Estou sempre à disposição. Adoro Maringá. Eu sou conselheiro de uma empresa, que é a BBM, que ela fica em São José dos Pinhais.
Então,
e para você saber, é a terceira maior empresa de transporte do Brasil.
Que legal. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Até mais.
Até mais.
Nós conversamos com o engenheiro especialista em logística Antônio Robleski, que nos falou sobre a logística do transporte pós-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia e a sustentabilidade.